Agradecemos a preferência pela Agência Transmídia, pioneira em consultoria para transposição midiática e migração de produtos em formato de longa-metragens, séries online e televisivas, videogames ou peças teatrais. Realize adaptações originais, remakes, reboots, sequências e conteúdos seriados com a Agência Transmídia, desde 2013, dando forma à sua ideia.
Senhores.
Bom dia.
Bom dia.
Quem tá afim aí de conseguir um consumidor, um cliente, ganhar um dinheiro fácil?
Opa. Quem nunca?
Tamo junto.
O lance é o seguinte, o que que tem saído de mais dinheiro em termos de produção de cinema, cara?
Super-herói.
Porra, tá saindo muita grana nisso e qualquer coisa que você fala que tem super-herói, nego tá indo lá e tá consumindo.
Exatamente, essa foi até fácil.
Por que que a gente vai ficar dificultando a coisa se a gente pode também beber da mesma fonte e produzir algo nacional com super-heróis nacionais? E divertido também conversar com certos temas que não saem de moda nunca.
Ah, isso me interessa.
Não vou falar aqui sobre os Sentinelas. É outro papo, é outro tipo de público-alvo com outro tipo de foco. Eu tive aqui umas ideias, conversei previamente com cada um de vocês, anotei algumas coisas no papel e vou apresentar pra vocês. Porém, antes de eu falar do papel aqui das anotações, vou falar desse papel aqui que é a nossa ata de reuniões. Como vocês sabem, eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia, tá assinadinho, estou passando primeiro para Marcelo.
Sou Marcelo Henrique, faço parte do departamento de produção.
Aqui é Chico do Couto, departamento de fontes e pesquisa.
Aqui é Thiago Dutra, departamento de fontes e pesquisas, é um prazer estar de volta aqui com vocês.
Eu que agradeço bastante também pelo material que você ofereceu pra gente no começo desse ano. Alguém na Vida teve um apelo bem interessante e o pessoal gostou muito da pegada que foi aquele psicopata.
Fico feliz e estamos sempre juntos.
Excelente. Bom, senhores, eu acho que antes de qualquer coisa, pra gente se sucinto, rápido, direto, está pra estrear aí o segundo filme daquilo que foi o fenômeno de abordagem de super-heróis em termos sociais e familiares. Aquele filme que deveria ter sido o filme que o Quarteto Fantástico nunca foi.
Eles ainda estão tentando fazer em algum momento.
Não foi na Fox, não foi na Marvel ainda, vamos ver o que, que vai sair. Porém, eu estou falando que Os Incríveis estão voltando, depois de muito tempo.
Os Incríveis é uma animação muito inteligente. A concepção toda do desenho eu acho muito bacana, os personagens, como se desenrola, a maneira com que os personagens evoluem depois que saem daquela fase de auge deles, eu acho muito bacana. O personagem principal virar um funcionário público.
Seguradora.
Seguradora, perfeito. Eu acho aquilo tudo muito bem pensado.
O heroísmo, né, o super-heroísmo aí tá associado também com a liberdade, né, em relação ao mundo convencional, né. O cara casou, teve filho, pum, parou de ser super-herói. A fraqueza dele não é kryptonita, é a aliança do dedo anelar esquerdo.
Não, mas lembre-se também que aquela máxima do James Bond de que você quer matar o personagem, casa ele.
Exatamente isso.
Então ele foi morto simbolicamente, é uma maneira de matar sem armas, né?
E matar com mais sofrimento é fazer a sogra ir morar junto.
Aí é medieval.
Porra.
Pelo menos não precisaram inventar um pacto com o demônio pra poder fazer uma história, né?
Nossa, cara, melhor a gente nem falar disso daí que chega a doer meu coração.
Nem lembra.
Mas, acima de tudo, os Incríveis, eles abordavam super-heróis com poderes supers. Eles tinham poderes, de fato. Alguns, lógico, tinham aquelas variações de tecnologia e tudo mais. Uhum. Mas a maioria tem super-poderes, como meta-humanos. Só que dentro da nossa realidade, pra gente poder desenvolver personagens brasileiros, usar os poderes num cenário parecido com o dos Incríveis não teria tanto apelo. Primeiro, porque a gente acabaria fazendo Os Incríveis. E isso daí não daria mérito nenhum pra gente. A gente estaria apenas copiando. Então a melhor forma de você fazer um herói brasileiro que aborde o cotidiano das pessoas, tal qual Os Incríveis também se propôs a fazer sobre um outro aspecto, é a gente mostrar como você fazer o seu próprio set de herói. Como você viabilizar pessoas comuns a serem algo além da mediocridade delas, né? Elas terem poderes derivados de coisas que elas possam comprar.
Supermercado de poderes?
Sim, mas também você consegue os melhores poderes se você
puder pagar mais. mais.
Poder pagar mais isso daí.
Mas tipo um Batman, assim, alguém que já é naturalmente heróico, ou foi moldado...
Não, Batman não tem superpoder.
Tem sim, o nome é dinheiro.
É, mas isso não dá pra você comprar, porra. Você já tem.
Ou pode herdar, né?
Quem tem não precisa comprar, entendeu?
Mas eu acredito que pra gente começar esse trabalho, a gente tem que postular algumas coisas. E é aqui que eu vou começar a mostrar as ideias que eu tive. Vamos lá. Essa história vai se passar num universo onde grandes empresas de setores nobres percebem que nem só de boas intenções vive o mundo corporativo. Na verdade, eu acho que nem disso vive, né? Não tem nenhum momento.
Eu ia falar que elas nunca pensaram isso, né? Eu acho.
É verdade.
Eu discordo. Eu sou um liberal por natureza e discordo de vocês.
Bom, eu acho que então você tá do lado dos vilões. Vamos continuar.
Essa minha terrível risada.
Já temos a consultoria de vilão.
Pois é. Mas o que acontece? Nesse mundo corporativo, eles começam a desenvolver equipamentos e artifícios para vender ao grande público, né? Eles precisam fazer dinheiro. Só que a demanda de produtos está justamente nos setores onde atuam de antes, né? Assim sendo, eles criam tecnologias experimentais e repassam para mercenários que se passam por vilões. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Eles esgotaram a frente na qual eles já trabalhavam. E aí eles, porra, tem outras frentes que eu posso trabalhar a minha tecnologia para poder vender para os outros e continuar por cima da carne seca. E o que acontece? Esses vilões que viram meio que testes experimentais dessas tecnologias geram a necessidade de existir heróis para combatê-los, que, por ó, providência divina, usam tecnologia patenteada por esses agentes corporativos em cima dos produtos prévios para vencer a ameaça. Então as empresas iniciam um novo movimento de validação de seus produtos. Eles exploram a iniciativa estatal, fechando contratos para melhoria da segurança pública, transportes e outras pastas governamentais que a gente vê aí cheia de ministério. Os vilões continuam sendo suas plataformas de teste e os heróis continuam agindo como agentes de incentivo e exploração de opinião pública. É um sucesso imediato de franchise, né? A gente tá falando de dinheiro. Então é linha de brinquedo, moda, tecnologia de uso pessoal. Isso aí gera bilhões para essas empresas. Lembrando, são empresas separadas, tá? Não é uma única empresa, sabe? Uma Omnicorp que conduz isso daí tudo. Cada uma em sua frente. O problema é que onde tem lucro, o governo quer dar uma dentada, né? O leão quer dar uma mordida. Então, quando eles se recusam a passar os lucros da venda dos produtos ao público geral, se inicia uma votação na Câmara, Senado e afins para impedir que um cidadão comum use as tecnologias das empresas para se tornar um herói, ou até mesmo um vilão caseiro.
Ou seja, você corta boa parte também de uma entrada de renda da empresa, porque ela vai ficar só com companhia de segurança, eventualmente, e o próprio governo.
Isso, você acaba reduzindo a margem de lucro dessa galera.
Essas empresas são criadas inicialmente com o objetivo de produzir armamentos, ou elas trabalham em linhas variadas de negócios? Você tem uma ideia em relação a isso?
Tenho sim, é uma boa pergunta pelo seguinte: elas já existiam de antes. Então, vamos colocar assim, uma empresa que era especialista em medicina de reabilitação.
Sim.
Então, ela fazia próteses, exoesqueletos, assim, sabe? Aqueles coletes de ajuste de coluna e tudo mais. Só que isso aí você só vendia para pessoas que tinham esses problemas, ou vendia para hospitais ou clínicas que forneciam esse tipo de tratamento.
Perfeito.
Só que existia aquela fatia de pessoas que não tinham problemas e que não podiam comprar aquilo. Então você gera uma demanda de pesquisa, tecnologia, desenvolvimento para criar algum produto que a pessoa que não sofre com nenhum tipo dessa mazela poder utilizar um produto deles.
Tipo o Meca Philips Valita.
Pode fazer café enquanto você tá erguendo um carro.
Exatamente.
Você precisa gerar a necessidade que as pessoas queiram comprar isso daí. E por isso que eles fazem os testes com vilões para depois usarem os heróis como garotos propaganda.
Esses vilões são contratados da própria empresa.
Isso.
O governo não sabe disso.
Não, o governo não sabe disso.
Inclusive, os equipamentos não têm a marca das empresas, acredito eu, e nem deve constar a patente deles nesse momento.
Positivo.
Exato. A patente só vem com os heróis que vão combater esses vilões, porque eles vão ser a versão acima do que o vilão tá utilizando, entendeu?
Não tunado, mas uma versão superior.
Uma versão superior. Porque o que acontece? Assim que o vilão vilão tá utilizando aquela tecnologia, faz as coisas que tem que fazer, ele tá passando reportes e logs diretamente para essas empresas do desempenho do equipamento que eles estão utilizando. Então ele fala, ó, tem erro aqui, tem erro naquilo outro, então vamos desenvolver a tecnologia para poder fazer o herói ser superior ao vilão.
Que é seguro tá com os heróis.
Exatamente. Eles testam a tecnologia beta.
Inclusive, na ação deles, eles poderiam de alguma forma ser monitorados, seja por drones ou câmeras escondidas nos próprios equipamentos, algo talvez que eles nem soubessem que tem aquele nível de monitorização, mas que estaria acontecendo como um, não vou dizer um duplo cego, mas um controle ainda maior para não depender simplesmente do relato de cada um, né?
Eles são contratados.
Exatamente. Além deles serem contratados, dentro das tecnologias que eles estão utilizando, existem chips e localizadores, por exemplo, de GPS e reporte através de Wi-Fi, Bluetooth, seja lá o que for, que manda relatório diretamente para a database de cada uma dessas empresas, para que eles possam desenvolver equipamento superior àquele dali e atribuir ao herói para que ele possa derrotar esse vilão.
Sim, perfeito.
E aí o que acontece? A gente estava falando sobre como o governo quer meter uma dentada nisso daí, né? Para evitar que não só eles deixem de ganhar dinheiro, mas também que outras pessoas se tornem futuros heróis ou vilões por conta própria. É quando um usuário dos produtos decide bancar o herói e vem a falecer no uso da tecnologia. Lembra aquele comecinho do Kick-Ass?
Sim, sim.
Que o cara tá lá em cima do prédio, pula e você crente que ele vai voar pra caceta e no final esse estrambelha lá em cima de um carro, morre e é o fim. Uhum. Depois do falecimento desse camarada, a mídia canalha e o governo caem matando nas empresas e dizem que essa foi a gota d'água. Alguém tinha que colocar a rédea naquilo. Várias medidas são apresentadas, como, por exemplo, estabelecimento de porte de arma para compra e posse de um produto desse, o que cai na discussão da regulamentação do Airsoft, por exemplo, que é uma coisa que tem se discutido muito, né? Eu também acho que é muito importante a gente regulamentar isso. Não proibir o Airsoft, porém, discriminá-lo em relação às outras armas. Mas, no fim das contas, é feito um acordo entre as empresas e o governo, claro, né? Para beneficiar todas. As empresas vão continuar testando tecnologias, criando os vilões, mas os heróis vão ser instrumento do governo. É uma jogada política, para que o povo veja o Estado com bons olhos, né? Como mocinhos. Em contrapartida, as empresas podem ficar com a patente de cada tecnologia desenvolvida e lucrar com isso, tendo o governo como único comprador, onde bilhões vão ser lavados, né? Claro, é o jeito brasileiro. Além, claro, de ficar com todos os royalties de vendas de produtos pouco perigosos, como brinquedos, material escolar, moda, aqueles negócios que a gente falou anteriormente.
Uhum.
O negócio vai começar a complicar quando os heróis começam a ser derrotados pelos vilões. A moral do governo começa a cair e as empresas estão sendo cobradas dos excessos dos vilões. Eles dizem que são funcionários insatisfeitos e que os contratos têm sido revogados, mas que cabe ao governo colocá-los no lugar deles quando sai da esfera privada e entra na esfera pública, como pagamento de previdência, direitos trabalhistas, ou seja, é um jogo de empurra, sacou é?
Os vilões, na verdade, são um embuste para vender produto, testar produto e vender produto, certo?
E isso aí antes do acordo com o governo. O acordo com o governo delimitou que os vilões vão continuar sendo funcionários das empresas que vão fazer os testes dos produtos. As empresas não podem colocar um produto para jogo, para venda ou algo do tipo, sem o teste antes. Então eles colocam o vilão para jogo como beta e os heróis não são mais das empresas.
Sim.
As empresas vão fornecer equipamento para esses heróis que serão funcionários do governo.
Sem concurso? Isso é um absurdo.
Não, mas aí é que tá. Não pode ser um concurso aberto, um concurso público, porque senão você vai mostrar pro o inimigo eleitor que o seu herói trabalha para a máquina do governo. O público não tá nessa de querer ver a figura do governo lutando, mas no fim das contas vai acabar associando. Se você abre um concurso público, ferrou.
Mas como se fosse uma força especial da polícia, uma força de segurança?
É algo do tipo.
É, você pode pensar que eles vêm ou da polícia ou das forças armadas, de alguma forma.
Sim, guardas municipais, ou qualquer coisa que zele pela lei, justiça e ordem, entendeu?
Perfeito. É, até dá pra pensar que, de repente, cada cidade que tenha, por exemplo, a guarda municipal, aos poucos ela começa a adotar equipes mais simples, com equipamentos simplificados desses heróis.
Pô, mal começou, já tá sucateando a parada?
Pois é, né? Mas é uma série nacional, não?
Pô, mas vocês estão demais, gente. Tá demais.
Eu acho que é muito condizente. É a lente de aumento em cima das características humanas. Ser super-herói é só um pano de fundo nessa história.
Uhum.
Né? A gente vai falar sobre os aspectos bem brasileiros. A gente tem que mandar isso pra fora pra nego parar e olhar. Eu não acredito que essa porra é assim lá. E é. Como diz o poeta, o Brasil não é pra iniciante.
É certo.
Depois desse jogo de empurra aí, porque tem funcionário das empresas que estão cabreiros com a história, não estão muito satisfeitos, e aí joga a culpa pro governo e por aí vai, o governo então acha, por bem, não dizer que seus heróis, que são funcionários e garotos propaganda contratados para vender e representar cada uma das empresas, né? É como se fosse um apoio de uma empresa a um veículo privado. Não é uma privatização, é só um apoio, sacou?
Sim.
Então, eles vão fazer com que digam que esses heróis foram derrotados, no caso, ganhando indenizações tanto das empresas quanto do governo. Se disserem isso, vai enfraquecer todas as frentes. Mas aí, tal qual uma fênix, eles apenas fizeram uma retirada estratégica e voltaram das cinzas com mais uma tecnologia desenvolvida para derrotar o vilão. Quase um fantasma do Lee Falk, porque ninguém percebe que é uma nova pessoa sob a máscara. Então, pro público geral, eles vão achar que o herói não morreu. Vai falar, não, vou dar uma de Batman, vou ficar preparado e vou voltar e vou vencer.
Tá certo. Com preparo a gente, né?
É.
Melhor estilo Batman mesmo.
E é nesse cenário que a história vai se desenvolvendo, né? Com heróis e vilões que não passam de bonecos de corda, de fantoche, marionete. Mas é quando surge um vilão que não é subordinado a nenhuma das empresas e muito menos ao governo, que rege ali os mocinhos.
Verdadeiro vilão, né?
Na verdade, é o verdadeiro herói.
Vamos ver como é que o público pode reagir a eles também, né? E aí o que acontece? Ele começa a matar os heróis diante da mídia. Isso faz com que, mais uma vez, o governo conteste as empresas, mas as empresas afirmam que aquele cara ali não tem contrato nenhum com eles. É um independente ou, como é conhecido no meio corporativo, é um empresário artesanal. Aí, a política de não mostrar que os heróis morreram continua como antes, colocando novos indivíduos sob as máscaras e com novas tecnologias para tentar vencer. O lance é que cada vez que um herói é morto, a tecnologia dele é depenada pelo vilão. Ele agrega essa tecnologia à própria força dele para usar em outro ataque.
O nome dele é Amazo.
E é exatamente isso que faz as empresas se importarem com os ataques dele. Não são os assaltos, não são os assassinatos, é a porcaria do roubo de patente.
Uhum.
Tá tirando dinheiro do bolso deles, tá tirando a exclusividade do produto. E a cada nova investida do vilão, as derrotas dos heróis têm sido cada vez mais humilhantes e rápidas. A pancadaria não tem durado muito. E é quando as empresas decidem fazer o quê? Uma joint venture, unindo os seus heróis solitários, que cada um atua sozinho e para uma empresa em um determinado lugar. E aí eles formam uma super equipe para derrotar o vilão e restaurar a solidez desses seus produtos. Acontece que essa união não dá muito certo na luta diante das câmeras, mas gera um buzz violento, né? Sucesso de audiência, da Atena muito louco na TV.
Comandante Hamilton, me dá imagem.
Exatamente, ele já tá bem chateado porque as lutas estavam muito rápidas e não tinham muitas imagens. Agora com heróis tem mais, né? Em grupos. Só que os heróis acabam sendo derrotados, mas não mortos, tá? Eles conseguem escapar. Só que aí, humilhada em rede nacional, né? As empresas chamam um dos vilões privados que teve a mais longeva carreira, mas que também saiu insatisfeito com seu trabalho, para se tornar consultor de como pensam os vilões. E começa a ajudar os heróis. Ele vira meio que o Mickey do rock para eles. E esses novos heróis, por sua vez, passam tudo o que observaram da ação do vilão para esse camarada, já que anteriormente nenhum usuário da máscara sobreviveu para dar o seu relatório.
Uhum.
E como esse vilão não passa reporte para as empresas, não tem log nenhum sobre o desenvolvimento.
Entendo. Ele usa armamentos criados por ele mesmo, usa os armamentos que ele rouba dos próprios heróis depois que os mata.
Ele conseguiu todos esses equipamentos, mas quando ele vai utilizar, a gente vai mostrar cenas que ele consegue desabilitar o chip de envio dessas informações.
Sim, interessante.
Então, é um cara que sabe como funciona isso. Não é um público comum, sacou?
Não é do público civil.
Sim, não sim. É. Ele é alguém que sabe o modus operandi, o que as empresas e o governo estão querendo sobre essa nova frente de trabalho e exploração do mercado capitalista mesmo, né?
Sim.
E numa segunda batalha que é empreendida tendo o ex-vilão como técnico, os heróis perdem novamente, mas sobrevivem. O consultor de vilania, então, percebe que tem que entrar em campo, sacou? Mas também precisa de veterano para ir à luta junto com ele. É aí que ele parte na convocação de ex-vilões corporativos que se tornam operativos novamente e assumem identidades heróicas, tendo nos atuais heróis das empresas, os mais jovens, os seus sidekicks. Eles meio que pagam de os mestres de cada empresa. E é uma jogada de marketing genial para as empresas, né? Aí a gente vai ter todo o desenvolvimento para trabalhar essa parada toda, né, e tudo mais, mas o importante é o clímax disso tudo, onde a gente vai revelar que o tal vilão é um microempresário que anteriormente, antes mesmo do acordo com o governo, procurou as empresas com os reviews mostrando que os seus produtos eram perigosos para o público comum e que se elas, né, essas empresas contratassem ele, ele podia solucionar essas falhas e impedir que a mídia e o governo caíssem em cima deles. As empresas empresas não só ameaçaram e tiraram os reviews dele do YouTube, por exemplo, como também desacreditaram o cara. Aí, de tão puto da vida que ele ficou, começou a ver todo o cenário que ele prospectou se tornando realidade diante de si. No começo, ele até ficou feliz, vendo as empresas que tinham desgraçado ele se ferrando. Mas quando o acordo com o governo veio, ele ficou furioso. Aí ele começou a frequentar os locais das lutas e a fazer os relatórios sobre os heróis e os vilões privados. Aí ele pegou algumas dessas sucatas, desenvolveu a tecnologia para se tornar o vilão. E assim, desgraçar não apenas as empresas, mas de lambuja também o governo, que teve a chance de fazer o que era certo, mas preferiu lucrar. Mas aí, meus amigos, eu não sei como é que isso termina. Vamos trabalhar.
Então é a hora é essa.
Eu tenho uma dúvida. A gente vai fazer o cara que sai quebrando o status quo, vai manter ele como vilão mesmo, ou a gente vai fazer dele o herói que ele é?
Você tá falando do vilão,
é.
O vilão que a gente...
Exatamente.
Tá, se vai ter uma inversão, né? Se vai mostrar ele como salvador...
Eu acho que ele tem que jogar a merda no ventilador.
Não, mas a merda no ventilador eu acredito que vai ser jogada sim, mas a gente tem que trabalhar um pouco mais a situação do seguinte: o cara conseguiu humilhar tanto as empresas quanto o governo em rede nacional, ele sabe que ele é melhor que todo mundo que tá ali. Então, você quer conhecer a pessoa, dá poder a ela. No fim das contas, o vilão, ele não é tão herói assim, cara. Eu acredito que ele é corrompido.
E outro, você falou que heróis morreram também nesse processo, não dá pra pensar que o cara vai virar o herói depois, no final.
Isso, ele pode até ficar chateado na primeira morte que ele acaba causando. Mas é como dizem nos filmes, no seriado e tudo mais. A primeira morte é sempre a mais difícil, o resto vem fácil.
A exceção vai virar a regra, igual no Cidade de Deus.
Ah, por quê?
Ué, que o cara não queria matar inocente, você não lembra?
É, bom ponto, cara. Eu não tinha me ligado nisso, não. Interessante. Faz uma contradição nele mesmo, mas aí a gente pode discutir até isso mesmo pra gerar essa confusão nele. É interessante.
É, mas quem seria inocente na cabeça dele? Acho que só o público, do modo geral, né? Mas qualquer um, em tese, em potencial, que tivesse acesso a isso, viraria um herói ou até um vilão, então...
Mas se a gente parar pra analisar friamente a situação no âmbito externo mesmo, colocando empaticamente na situação dele, quando ele descobre esse arremedo de sociedade que ele se encontra, é tudo vilão. O cara que finge que ser herói é vilão, a corporação de pseudo boazinha é vilão, o esfaimado aí que não tem dinheiro pra comprar um maço de cigarro, que aceitou um mísero estrocado pra fingir ser um cara mal e dar tiro com essa arma laser que nunca o nego disparou e pode explodir na cara dele, ele é mais inocente do que tá ali.
Quando os heróis, no caso, surgem com armamento melhorado e tudo mais, e eles atacam os vilões que possuem os armamentos, eles são contratados, eles são, por mais que eles sejam vilões, mas é falso, eles não vão prender, né, e tal. Mas outros vilões que a gente já conhece, que usa 3-8 mesmo e tudo mais, já existem. E os heróis vão, na verdade, utilizar desses armamentos pra ir contra esse grupo de vilão, que é o vilão verdadeiro, né, que nós entendemos que existem na sociedade, não é isso?
Eles vão atrás de vilões, não vão atrás de bandidos.
Ah, sim.
Por quê? Se você colocar o cara que é bandido sendo detido por essas pessoas, você acaba desacreditando a máquina da defesa pública.
Sim.
No caso, a segurança da polícia, do exército, bombeiros, defesa civil, seja lá o que for. Então, essas coisas assim, deixa pro órgão público. O super-herói lida com o vilão. São jogos de cartas marcadas.
Exatamente, é tudo um grande teatro. Em momento algum, existe um vilão real, a não ser no momento que esse personagem surge de toda essa lama, ele brota dali, porque é verdadeiramente não existem vilões com super-armas, com a intenção real de cometer mega-crimes. Na verdade, sempre foi um teatro, de alguma forma.
Exatamente.
O que que acontece? Tem um cara que vê por trás da cortina de podridão e corrupção. E ele tá puto. E a putidão é que move o cara a ser mais forte, mais apto, que faz o cara se revoltar. Então ele vai pra dentro do negócio pra inverter o jogo. Peraí. Esse vilão aqui é um morto de fome, que não tem dinheiro. Ele tá disparando arma de desintegrar e tá se fudendo ali por causa de maço de cigarro. Esses putos desses mauricinhos aqui, tudo com armamento bom pra fingir que vai enfrentar pra ganhar dinheiro, e uma bola, uma esfera de merda gigante. Vou parar com essa porra aqui. Primeiro tiro na cara desse maluco mauricinho aqui, tira a arma, meu irmão, mete o pé. Esse cara, por mais que ele de repente dê um tiro na cara de um herói, esse herói não é o herói, ele é o vilão. O herói é ele.
Sim, na cabeça dele, todos são culpados, todos são bandidos e movem essa essa máquina de filhas das putas.
Por mais que ele seja a coisa do Frank Castle, né, que de repente agrada muito o cara que é reacionário, né, esse herói que mata, que resolve na mão, né, na cabeça dele, ele é um herói.
Você falou da putidão, que eu acho um termo técnico sensacional, inclusive.
São 36 anos sendo filho de psicóloga, é toda uma bagagem.
Ele tem essa motivação, né, ele é o único que, tirando as empresas e o governo, que a motivação sempre foi de ganhar, de lucrar, né, e eu coloco o governo junto aí nesse bojo, ele, diferente de todo esse espectro, ele tem uma motivação moral, ele se levanta de um modo heróico frente a um sistema instituído que é muito mais forte do que ele quanto indivíduo, então ele realmente ele parte como um herói com aquela gana e aquele tesão mesmo, né, de vou fazer o que é certo, e pelo que eu entendo ele acaba se perdendo nessa missão individual que ele tem, quebrando os próprios códigos de conduta, de ética, que o modus operandi dele deveria ter, que ele pensou a princípio, e começou a ver que era necessário tomar certas medidas. Na guerra, a gente não pode ter pena, senão nós viramos alvo. Quer dizer, ele acaba não matando heróis, mas ele acaba derrubando peões que permitem que toda essa podridão esteja acontecendo.
E pra gente mostrar como esse cara já vem de um histórico de tentar derrubar essas empresas, a gente não precisa mostrar que ele sempre quis prejudicar as pessoas todas. Ele tomou essa ação de se tornar o vilão como sendo o último manifesto dele, o mais efusivo, que ações falam mais do que palavras, né? Pra poder chamar a atenção disso. Porque a gente pode colocar que ele pesquisou todos os vilões que foram afastados das empresas. Ele descobriu que um contraiu câncer porque ele estava utilizando um maquinário que utilizava um certo nível de radiação e ele estava insatisfeito com aquilo, aí ele foi mandado embora sem nenhum tipo de auxílio médico, sabe? O INSS dele não foi pago e tudo mais. E aí ele começa a mandar esses dossiês pra imprensa, só que a imprensa caga pra ele, saca? E ele não consegue mostrar pelas vias legais, pelas vias da denúncia, que tanto empresas quanto governos são máquinas sujas. E ele não tá conseguindo mostrar que ele é a favor do povo daquela forma. Então ele fala, eu não tô conseguindo, então eu vou jogar esse jogo pelas regras deles.
Sim.
Só que eu vou colocar um pouco mais do meu tempero.
Eu vejo que ele, talvez ele não teve em momento nenhum essa visão altruísta que vocês estão comentando. Como ele viu um erro no desenvolvimento dos projetos, e ele foi atrás das empresas, mas porque ele pensava em ganhar dinheiro em cima disso, do tipo, vou ser contratado, ou vou vender a minha marca pra eles, fecho uma parceria e vou ganhar dinheiro.
Então você consegue conceber junto comigo que a sua ideia é boa, de que ele queria lucrar com isso. Afinal, estamos falando sobre capitalismo. Então, ele foi, tentou, bateu na porta e falou, vocês têm problema, posso resolver, me contrata que eu resolvo. Aí, não vou contratar e vou acabar com a tua vida, com o teu projeto profissional e tudo mais. Aí ele fica tão puto com eles e fala, quer saber, meu amigo, não quiseram me contratar? Vou fuder a vida de vocês. E aí que ele começa a levantar esses dossiês e levantar um monte de coisas pra poder quebrar essas empresas.
Sim, sim.
Eu pensei até que ele poderia ter tido um grande choque moral, assim, quando ele percebeu que mercenários realmente eram contratados e eram transformados em vilões e tudo mais, como a gente já falou, mas que em determinado momento, talvez até uma escassez de arrumar tantos mercenários, as empresas começaram a contratar pessoas comuns que estavam no desespero mesmo e precisando de um dinheiro rápido e fácil, e às vezes até para poder comprar um remédio, alguma coisa assim, mais caro. E essas pessoas ficaram gravemente feridas e de alguma maneira foram caladas, né? Não tô dizendo nem que foram mortas ou não, essa é outra ideia. Mas de alguma maneira foram punidas, afastadas ou desacreditadas, e ele viu que essas pessoas não tinham como se levantar, até porque não iam falar, não, eu realmente fui vilão, eles estariam entregando o jogo, e acabaram sendo largados à própria sorte e danificados fisicamente, mentalmente, por conta das missões que tinham participado. E isso acontecendo do lado dos vilões, mas em contrapartida também do lado dos heróis, jovens playboys e tal, que vieram com a esperança de se tornarem famosos, conhecidos e de alguma maneira chamando a atenção por serem heróis, tendo prejuízo nessas batalhas, por mais que fossem teatros, aquilo ali teria que parecer real, até porque era feito aos olhos das pessoas, né, do público, da mídia, e se tornaram descartáveis, como você mesmo falou. Quem é a pessoa por trás da máscara? Pode ser qualquer um, né?
E até entra nesses dossiês que eu falei pra você, que essas pessoas foram simplesmente rechaçadas, sabe? É porque são descartáveis. Expendables.
Sim.
A gente não precisa transformar esse puto num Punisher. Ele pode ser um arqueiro dessa ótica televisiva que a gente tá tendo agora. O cara chegou dando tiro no peito de todo mundo e tal, depois, não, peraí, não tem necessidade disso. Aí aparece um outro, não, eu vou ter que matar esse aqui. É oscilante, não é uma coisa peremptória, não, vou matar todo mundo, entendeu? Igual o Castle. Ele mata um, mata outro. É bem pontual, não é um negócio assim, né? Esse Oliver Queen da série televisiva.
É, a gente tem que tomar cuidado pra não transformar esse cara no síndrome dos incríveis. Porque ele tinha aquele negócio, ele testava o avanço das armas dele colocando heróis pra ele matar, entendeu?
Sim.
Então vamos tomar cuidado pra não virar ele. Porém, desde o começo, o síndrome tinha mais intenções. O tempo todo ele foi criado com mais intenções. Ah, mas a gente não tá falando que o cara que ele queria lucrar. Sim, ele quer lucrar. Só que esse cara que a gente tá tratando, o vilão, ele acreditou tanto nessa realidade que ele criou, que pra ele é verdade.
Eu concordo.
Mas é assim que funciona na cabeça dessa gente doente.
Enquanto a gente tava falando sobre não só esse personagem, sobre todos os outros, eu tava na minha cabeça montando um funcionamento da cabeça dele, né? Porque eu tinha pensado em alguém que vivia quase que num surto psicótico. Ele enxerga a realidade do jeito dele, aquela realidade só funciona dentro da cabeça dele, as normas que ele coloca como o que eu posso e o que eu não posso fazer, vem dentro desse construto de adoecimento psíquico, ele vai ficando cada vez mais confuso e ao mesmo tempo certo das ideias dele, e ele já não sabe mais o que está fazendo, mas sempre mantém a certeza do que está fazendo. Eu cheguei inclusive a vislumbrá-lo conversando consigo mesmo, conversando com vozes dentro da sua cabeça, tentando chegar na melhor atitude a ser feita e o que parece mais correto para ele naquele momento. Eu tinha pensado em algo mais nesse sentido, até porque esse delírio dele faria com que ele tivesse um estímulo de eu estou fazendo certo, eu tenho uma missão maior do que de todos os outros, eu preciso fazer isso. Nem que essa atitude dele como um todo, né, esse roteiro que ele vai desenvolvendo, crie aos olhos de todos um super vilão. Eu acho que na cabeça dele, por mais que ele tenha uma índole boa ou ruim, eu acho que não faz muita diferença, porque as atitudes dele fazem com que ele se torne um vilão no fim das contas.
Coisa que eu tava pensando aqui, eu falei sobre o nosso consultor de vilania ir convocar outras pessoas que foram demitidas, né? Eu tô pensando na possibilidade da gente quebrar esse momento dele procurar outras pessoas e chegar no momento em que ele vê, pô, esse jovem não sabe fazer nada, cara. Pô, tô dizendo que é pra fazer tal coisa. Aí ele começa a entender que enquanto times, eles não são uma unidade. Essa é a parada. Eles não são uma coisa só. E aí ele se apropria do produto de cada um deles e se torna o time nele mesmo, pra ele poder fazer frente a esse vilão. E o vilão não estava preparado pra isso. O vilão estava preparado pra lidar com indivíduos que tinham um tipo de especialidade, e não todas em um.
A força dele, que era justamente ter vários poderes pra enfrentar o herói que tinha um poder individual, acabou se tornando também o despreparo dele pra enfrentar um único com vários poderes.
Exatamente.
E outra coisa que a gente pode acrescentar é o fato de o nosso vilão, entre aspas, né, o vilão que se torna herói, talvez fosse um mercenário, um cara que também sabe usar técnicas de luta e como se sair bem numa batalha.
Ele pode ser um vilão geração 1, saco é? Que era antes do governo, então ele era um cara que ele tinha mais cláusulas e ele teve mais tempo de ação, né? Tanto que ele era o vilão contratado mais longevo de carreira, e depois que o governo entrou na parada, ele ficou insatisfeito e aí ele saiu. Mas houve muito tempo antes do acordo com o governo, das empresas, que ele atuou.
E até o fato dessa experiência dele é que dá vantagem pra ele também, não só as armas e os equipamentos.
Uhum. A gente pode vitimizar todos os colegas de equipe de supervilões que estavam com ele. A gente pode não botar ele como sendo filha da puta que queria lucrar inicialmente e depois, por vingancinha mimizenta, resolveu se vingar contra a empresa do mal. Mostrar que ele era só um cara tentando ganhar o dele todo mês lá com os colegas, fingindo que era vilão, testando arma. Só que aí foi os amigos dele, foi tudo caindo. Um com gengivite, caiu os dentes todo. E toda essa miríade de coisas que pode dar errado usando equipamento de teste, né? Como, por exemplo, explodiu o telefone celular na sua cara enquanto você tá falando. Todas essas coisas tecnológicas que ele denuncia aconteceu na equipe dele. Com um grupo de amigos dele, a galera que batia o ponto ia lá fingir que era super vilão. Acho que daria uma carga muito melhor pro arcabouço dele do que essa coisa de, ah, não, o cara é perturbado, tem problema, é reaça, quer matar todo mundo. Não, ele só quer mostrar pra todo mundo que meus brothers aqui, tudo morreu sem nada aí, ó. Eu vou na casa da outra ali, o cara morreu com câncer no colo, ela não tem dinheiro. Eu tô cortando dobrado aqui pra fazer o meu, ainda dou um dinheiro pro moleque, que eu sou padrinho do moleque, do meu amigo que morreu por causa da arma maldita lá da corporação. Essas pessoas que ele denuncia, na verdade, são parte integrante da Legião do Mal lá, que ele fazia parte.
Não existia nenhum tipo de Joy Adventure dessas empresas antes, tá? Mas o que pode acontecer, sim, ele pode ter amigos.
A galera do bate-ponto. O maluco de terça, com o maluco de segunda.
Sim, eu entendi.
Mas todo mundo ia lá pegar o contra-cheque na mesma empresa, no mesmo balcão, trocava ideia, tomava cerveja,
okay,
na sexta-feira.
Ok, a gente não precisa deixar apenas na mesma empresa. Tem a dele e as outras três. Ok, só que aí, imagina que ele vai conversando com essa galera e o cara vai falando, pô, tô passando mal, tem cuspido sangue, pô, tô passando mal, tô constipado, essas coisas todas, né? Uhum. E aí chega num ponto que ele vai pegando essas informações, montando ele mesmo um dossiê de cada uma dessas empresas. Ele fala, ó, gente, ó, fulano de tal morreu por causa disso, disso, disso. Na verdade, ele não pediu pra sair, ele foi demitido, porque queriam meio que tirar a credibilidade dele de qualquer tipo de denúncia. E um cara com armamento, do jeito que ele era poderoso, tinha conhecimento das batalhas e tudo mais, fala, não, não, olha só, vamos te desligar aqui, tá? E acabou nosso elo. Ele entra na justiça, né? O vilão entrando na justiça. Mas aí ele entra na justiça, não consegue nada, lógico que tudo também é carta marcada. E aí, depois de muitos anos, quando rola essa Joy Adventure entre as empresas, chamam ele, ele fala, ah, moleque, olha só, uma hora ia apertar no calo, estão querendo comprar o meu silêncio do dossiê. E aí chega ele, tá todos os grandes diretores e executivos das empresas, e ele fala, eu falei pra vocês que ia dar merda, tá aqui, ó, o dossiê de fulana de tal, de fulano de tal e de fulano de tal. E aí, como é que faz? Não, a gente não veio discutir isso daqui, não. A gente tá querendo que você treine a equipe. Aí ele, porra, e os meus amigos? Aí, não, isso aí é coisa do passado, você tá apegado ao passado, olha pro futuro, olha pra frente.
Ah, mané, isso é o tipo de coisa corporativa que me dá nojo de ouvir, cara. Você olha dentro do fundo do olho do filho da puta desse e fala assim, por que eu tô aqui.
Mas no fim das contas ele mesmo precisa, porque a gente pode até colocar que ele tem uma dessas doenças. Ele não morreu porque ele não ficou exposto durante muito tempo.
E que tal esse cara ser o nosso homem infiltrado?
Como assim?
Não, mas você tá muito apegado ao passado. No final ele faz esse mesmo diálogo, virando o jogo e ajudando o cara que ele veio pra tentar impedir, treinando o pessoal.
Tá, você tá querendo que ele se una ao vilão?
Sim, eu quero que o vilão ganhe. O vilão tem que ganhar.
É, isso eu já percebi.
E se puder ter um mestre Miyagi no processo, porra, adoraria.
Vamos dizer que eu compre a sua ideia maluca.
De preferência com plot twist no final pra dizer que o cara tava treinando o vilão desde o início, antes dele chamarem.
Olha, não é ruim a ideia não, hein?
Pois é. É, eu gostei, pessoalmente. Mais até do que eu tinha falado antes.
Tanto não é ruim, seu filho da puta. Pelo seguinte... O vilão, que é o vilão da mídia, né? Ele utiliza coisas espoliadas, né? Ele pega dos outros e adapta e tudo mais. Mas quem vai ter acesso à tecnologia de ponta pra lutar contra vilões? Não são os heróis?
Sim.
Então o vilão vai falar, o negócio é o seguinte, ajuda a tua equipe, tá? Só que a gente tem que ter acesso ao seu material de ponta pra poder lidar com esse cara daqui.
Uhum.
E aí até justifica também o fato do outro fazer dossiê pra caceta. E no momento que ele surge, é justamente o momento que o cara também para de fazer os dossiês, né? Porque casa, em termos de tempo, casa.
Sim.
Seu desgraçado. Eu só não sei como é que a gente vai chegar ao final disso, porque eu não sei se a gente faz uma parada meio Metro Man do Megamente, que ele fingiu a própria morte pra ter paz. Assim, a gente coloca um conflito final no qual os dois lutam e rola uma hecatombe que os dois são dizimados e os heróis continuam.
Não, a gente pode botar o seguinte, fazendo a reviravolta de roteiro, mostrando, né? Aí você bota aquele flashback dele recrutando o garoto e tereréu, não, vou te ajudar e mostrando o diálogozinho do cara.
Porra, eles se conheceram no elevador, cara.
Isso, cara.
Foi o dia em que o cara foi lá e falou, olha, eu tenho aqui todas as coisas mostrando que tá errado nas suas empresas, tá? E eu posso consertar se vocês me contratarem. Ah, sai daqui, não sei o quê. E aí, no mesmo dia, o nosso consultor de vilão encontra o moleque lá, é puto da vida, o que é que foi, cara? Ah, eu tentei aqui e tal, e, pô, tô tentando há tantos anos receber meus direitos aqui, esses caras ferraram a vida dos meus amigos, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, e se a gente juntar força nisso daí.
Exato, aí vai mostrando aquela coisinha meio tarantinozinho, né, de, de quebra, né, de cena com treinamento, tereréu, mas enfim. Aí você tem esse, a reviravolta, e mostrando esse no final, no confronto final, vamos pegar uma empresa, uma Odebrecht da vida, e você vai e mostra o cara, tipo, em rede nacional, com vídeo no YouTube, pra quem quiser assinar, interferência no sinal da Globo, do SBT, os caras mostrando o esquema todo, porque é aí que gera, porque a gente tá nesse avant-garde de corrupção aqui também, porque a gente tá vendo muita merda surgindo. Um jeito de você lutar é você mostrar a merda pra todo mundo, tá vendo? Esse helicóptero aqui, cheio de pó, ó, é daquele amigo, daquele cara lá, tá vendo? Mas que absurdo. Aí o nego fica indignado. Aí, pô, a passagem vai aumentar. E é tudo uma bola de merda que quando surge uma parada, corrupção é descoberta, porra, aí o nego fala, me engana que eu gosto, né? Mas não joga na minha cara que eu tô sendo enganado, não. Aí dá merda, né? O que é Lava Jato? E o nego vem acompanha a Lava Jato como se fosse Game of Thrones. E a gente tem que fomentar essa coisa, já que é uma coisa nacional pro público nacional, e o público gosta, desde o Tropa de Elite 2, de ver nego corrupto se fuder. Então a gente tem que arrumar um jeito nessa reviravolta do dono da Odebrecht ou qualquer outra empresa maligna que você ache melhor, de você pegar esse cara e mostrar na mídia ele se fudendo. E os heróis dele derrotados, todo mundo algemado, indo preso, e a Receita Federal batendo, a Anvisa fechando até a quitanda dos caras. O cara se ferrando geral. Aí vem um discursinho enaltecedor do bom comportamento, que o brasileiro não pode ser assim. Eu acho bonito, eu acho enaltecedor e eu acho que é bom.
O nosso filme não tem ninguém bom. Todo mundo é filha da puta. E sabe por que é filha da puta? Porque todo mundo quer lucrar. Todo mundo nesse filme é na lei de Gerson. Todo mundo quer levar vantagem em tudo.
Até o cara que tava defendendo o direito do amigo.
No momento em que você se utiliza de meios escusos pra conseguir valer o seu discurso...
Dois errados não fazem certo.
Então ele tá errado também. Esse filme é uma denúncia do consumismo selvagem.
Sim.
Eu acho que a gente não precisa terminar tão edificante. Ele pode terminar, sim, questionador.
Assim, eu tava pensando que durante a luta que eles eventualmente terão, eles estariam utilizando de tanta arma, de tanta tecnologia, que durante esse embate, eles começariam a destruir determinados pontos, como uma parte do Palácio Planalto, uma parte de um jornal de grande mídia, uma parte das próprias empresas, da cobertura da empresa, e talvez quebrado durante essa luta, aí sim mostrar alguns flashbacks deles e de figuras que acabam sendo o rosto de esse cara é uma figura mais maligna e poderosa dentro desse poder, que é o poder governamental. Esse é outro dentro do poder empresarial. Pra gente dar um pouco de rosto, assim, a essas figuras, que de alguma maneira a gente precisa despertar uma raiva durante o filme, e mostrando que juntos armaram tudo aquilo até esse próprio combate final. Da mesma maneira que lá no início as lutas eram coreografadas, esse grande embate também, mas no fim eles tiveram esse lucro de conseguir de alguma maneira abalar esses poderes e esse sistema. Como a gente não chegou a falar de que tipo de equipamento estaria sendo utilizado, minha cabeça voou longe.
Ah, demolição. Demolição.
Exatamente.
Eu penso demolição. Demolição no Planalto, assim.
Eu pensei algo brutal. Algo implodindo, praticamente. Sabe?
Aquela rajada sônica. Nossa, bonito demais.
Isso, uma luta bastante cinematográfica, bem super-herói mesmo, mas ao mesmo tempo destruindo certos alvos que aparentemente foi sem querer. Foi durante a luta, o Super-Homem lutando contra o seu conterrâneo e detonando a cidade, mas ele não tava detonando a cidade, ele estava protegendo a todos.
Sim. Já que é pra ser filha da puta, vamos ser filha da puta com estilo, né?
Já que é pra quebrar as pernas, vamos quebrar os braços logo.
Bom, fica interessante a gente colocar quatro empresas para a gente desenvolver esse material. Cada um focado em algo que normalmente se faz para se criar um herói, né? A gente tem o quê? Um herói se faz pela sua roupa, que tem algum tipo de atributo especial, seja ficar invisível, se camuflar ou alguma coisa do tipo, ser mais rígida, né? Ser de Kevlar ou coisa do tipo. Aí a gente tem pessoal que faz armas, aí a gente fala sobre o airsoft em si, né? O cara faz só airsoft. Porra, mas podemos fazer outras coisas. E aí cria armas pra esse camarada. A gente tem a galera das próteses e medicina de reabilitação. Então o cara tem exoesqueleto, que aumenta a força, velocidade, salto, essas coisas assim.
A gente pode botar a empreiteira também com um lance de demolição.
Pode até colocar grandes veículos de demolição, né? E a gente pode até fazer uma Joy Adventure dentro dessa galera que faz parte de demolição, que mexe também muito com combustível. Aí isso pode fazer até parte da denúncia falando, ó, o pessoal fala que aumenta o preço da passagem de ônibus porque tem que pagar todos os gastos de combustível. Mas vocês ficam aí comprando essa ideia de que só existe combustível fóssil. O pessoal já tá usando aqui combustível à base de hidrogênio. Muitas dessas armaduras que o pessoal tá utilizando para aumentar a força e tudo mais, essas armaduras pneumáticas têm a parte de combustível à base de hidrogênio. Por que que não coloca isso dentro da pasta do Ministério de Transporte? Porque não é interessante para eles. O interessante é continuar roubando você.
Exatamente.
Entendeu? Então aí a gente tem que criar 4 perfis de heróis para que depois a gente crie o grupo dessa Joy Adventure, que eu acho que inclusive deveria ser o nome do grupo, né? Joy Adventures.
Super Shop.
Super. Os diretores executivos podem chamar assim, né? Os nossos promotores de venda.
A gente tem empresa armamentista, a gente tem empresa automobilística, e todas elas a gente pode ver um jeito de a gente fazer essa coisa que você falou. Só que a gente vai escolher qual é a principal. A gente tem que escolher uma que seja a principal. Da onde veio um consultor, pra onde vai, porque tem uma que é o polo, que ramifica pra outras que também fazem essas coisas menores, que não tem só o cara do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tem empresinha lá em Araruama, que também tem o seu super-herói que vende as coisas. Você tá entendendo?
Mas a gente tá falando em nível multinacional, cara. A gente tem que entender que tem que ter um capital estrangeiro.
É isso que eu tô falando. Tem que ter uma que é o polo pra ter a Liga da Justiça, tem nessa daí. As outras vão tendo heróis menores ou tendo ramificações de outros heróis, de mini supergrupos, duplas de heróis, tudo bem. Mas a Liga da Justiça, ela é gerida por uma empresa. E essa tem que ser a empresa que a gente tem que tratar. Mostrar que todas estão interligadas, todas têm conexões, todas têm, sei lá, bota uma teleconferência, uma gravação no Discord, qualquer coisa assim, pra representar que elas se falam, elas conversam, interagem. Mas a chefona é essa que tem da Liga da Justiça, do Super Shop aí, da parada.
Eu acredito que o país só tem 5, no máximo, super-heróis. Por quê? Se você colocar um monte aqui e ali, vai ficar difícil você gerir. O lance é, o que esses caras querem é mídia.
Uhum.
O que as empresas querem é marketing. Eles querem ser promovidos a qualquer momento. Então, esses heróis atuam em grandes polos. Onde a mídia vai chegar rápido, onde o Capitão Hamilton vai chegar com seu helicóptero e ver o cara em ação.
São Paulo, Rio, Brasília.
Você já tinha pensado, Vitor, em relação à época, se isso vai ser num breve futuro distópico ou se vai acontecer na nossa realidade nesse momento mesmo?
Eu não pensei em nada nesse aspecto, assim como Os Incríveis também não foi pensado numa época em si. Eu acho que a gente pode colocá-lo numa época que é comum a todos. Tem coisas no Brasil que nunca mudam.
Uhum.
Nunca mudam mesmo. Então a gente vai pegar essas coisinhas que nunca mudam e vamos inserir num cenário que vai parecer o futuro, porque a gente não tem as coisas que tem lá.
Sim.
Mas que essas coisas que temos hoje em dia e que teve ontem e antes de ontem vai continuar existindo no amanhã.
Eu acho que a gente pode omitir esse tipo de informação de data. Acho que não tem relevância nenhuma. Porque aí você mata e data a sua obra com muita facilidade, por exemplo. Você lembra o caso aí do De Volta pro Futuro, né? Que fala, é hoje que Marty McFly vai chegar de 85.
Eu acho que a gente pode situar essas ações em momentos do Brasil, que são eleições e Copa.
Sim.
A gente colocar essas coisas que mobilizam o Brasil.
Eu diria que eleição só ultimamente hoje em dia com o advento da internet que tá um negócio mais ferrenho, mais polarizado. Que antes disso, nem eleição movia o brasileiro. Era só Copa mesmo, malandro. E Carnaval.
Ah, o Carnaval também. É uma boa. Colocar o Carnaval e a virada do ano, tá?
Sim.
Essas coisas também são atrativos de turista pra cá.
Em Copacabana.
Ah, cara, nem tanto não. Tenho visto em outros lugares rolando. Cara, imagina uma ação dessas do vilão acontecendo na virada do ano e ele, de sacanagem, vai chover.
Mas tem que ser torrencial, tem que ser granizo.
O maneiro seria se ele zoasse a queima de fogos.
Ele não precisa explodir nada. É só fazer chover nessa merda, porque nego não vai ver explodir fogos nem nada. Vai virar uma cortina de pólvora e parecendo que o Leviatã tá vindo do céu. É muito maneiro.
Ia ser maneiro, mas pensa ele fazendo os fogos no melhor estilo, megamente. Eu pensei
mas
ele
aí
fazer,
vai ser megamente.
Mas chover ia ser da hora também.
Não, chover ninguém fez isso ainda, cara. O cara é um estraga prazer.
É mesmo, né? Ele peida na farofa.
Ele é o chato da festa.
Ele sou eu!
Tudo tá fazendo sentido agora, cara.
Agora sim.
Os vilões têm um contrato que eles não podem agir em momentos em que seja lucrativo para a mídia turística. Por exemplo, não existe ação de vilão na virada do ano. Não existe vilão no carnaval.
E na Copa do Mundo? Eu fiquei imaginando assim que o cara poderia fazer na Copa do Mundo.
Ah, mas já passou, pô.
Não, não, mas aí a gente pode colocar outra vindo aqui. Não tem problema nenhum, é só roubar de novo.
Bota o telão passando o jogo. Telão, cara, telão sempre tem.
Então, poderia ser a Copa do Mundo mesmo em outro país, mas todos os telões que junta aquela galera que fica bonito na Globo, tudo cai.
Ele destrói a usina, o fornecimento da usina de energia.
Dá um tiro em Itaipu.
Pior ainda, ele coloca uma rolha gigante em Itaipu.
É bem desenho animado mesmo, né?
É pra ser engraçado, cara.
É, super vilão é isso aí, né?
Porra, se eu fosse super vilão...
Se não é mais um político no Brasil ou algum funcionário público que não sabe gerenciar como é que funcionam essas máquinas. A gente já teve isso, não tem muitos anos, né?
Isso aí vai fazer ele ser vilão pro povo em geral.
É, exatamente.
Ah, eu gostei, eu gostei. Só pra situar, recapitular. Então a gente tem o vilão, que a gente não deu nome pra ele ainda.
O, da mídia, eu tô chamando de O Vilão.
O Vilão.
Isso.
Né, até, e o consultor, né, o Mestre Miyagi, qual é o nome dele? É só o consultor.
É, vamos deixar como O Consultor.
Perfeito.
Mentor.
Pô, mentor, ele vai vir com um bigodão maneiro, o nome dele é Duncan.
Pô, vai ter que vir com aquele bigode.
E o capacete.
Pensei agora naquele maluco pra fazer agora, aquele Charlie Bronson brasileiro agora.
Caraca, muito bom, né, colocar o Jackson Antunes.
Jackson Antunes, ele é o mentor. Ele tem cara de vilão, é meio malandrão.
A gente nem fechou o argumento, já vai escalar aqui.
Bom falar sobre a mídia disso. Eu acho que isso é desenho animado, tá, gente? Não é Thor live action, não tem
cara,
como.
Cara, tinha muita vontade de ver um desenho animado com heróis no Brasil.
É óbvio que é até mais barato a gente fazer isso com um desenho animado.
Com certeza.
Mas isso não impede de você botar os córneos dele.
Com certeza.
No desenho, nem deixar ele fazendo a
dublagem.
A voz. A gente tem que ir agora aos quatro heróis. Na verdade, cinco, né? Vamos colocar cinco, porque aí é mais fácil da gente trabalhar esses heróis ao longo do Brasil. Aí, esses caras seriam, na verdade, indivíduos escalados dentro de forças públicas, né? De segurança. Então, seria um policial militar, um bombeiro...
Fuzileiro naval.
Um fuzileiro naval. Coloca um paraçar da vida.
PQD.
E um PQD. Pronto, acabou. Coloca essa galera aí, que eu acho que já fica bacana.
Tu não vai colocar ninguém do BOP, cara?
Não, mas um policial militar, cara.
Ah, sim, aí tudo bem.
Mas eles são novos. Por que que esse pessoal tem que ser novo? Pra ser facilmente sugestionado e ponderar pouco.
Exato.
Esses camaradas, no final, quando eles cedem suas armas, né, ao Jackson Antunes, no final das contas vai morrer e tal, e eles vão ser lavrados como os grandes heróis, não sei o quê. Mas no fim das contas eu pensei no final do Violação de Conduta. Você lembra desse filme do John Travolta e do Samuel L. Jackson? Que o John Travolta, ele tava investigando sobre abusos de um militar. E no final das contas, eles estavam todos mancomunados. Não tinha morrido ninguém, ninguém tinha assediado ninguém. Estavam querendo ferrar o regimento, né, do cara lá. E a menina que tava advogando junto com o John Travolta desconfiou disso tudo, foi até lá. E eles contaram todo o plano pra ela e falou: vem com a gente. E ela entra no jogo deles. E se no fim das contas, os nossos heróis, né, depois de ovacionados pela mídia e pelo governo, começam a enxergar que tem fedor ali no meio, tá entendendo? E aí eles começam a procurar e encontram os nossos vilões, que na verdade eles não tinham morrido coisa nenhuma, não tinham sido derrotados coisa nenhuma, eles estavam fazendo era parte da força mesmo e convencem os heróis a irem pro lado deles, pra serem heróis de verdade.
Então a gente vai pegar os Mauricinho, Milico, e vai botar eles também no balaio da reviravolta da trama.
No fim, sim.
Tá bom. Então vamos trabalhar nesses poderes aí.
Bora nessa, vamos lá.
E como a gente já tem a Philips que trabalha com prótese e tal, eu fiz a brincadeira do Philips Valeta, um mecha básico com exoesqueleto a gente já tem. Agora a gente só não tem se é uma finalidade de força, de resgate.
Eu acredito que o mecha ele só entra no final, no último combate, pra que seja o grande produto a ser lançado, né? Até então ele utiliza-se de exoesqueletos de suporte de força, velocidade e resistência.
É, eu tinha pensado muito em exoesqueletos e talvez trabalhar com o conceito de tecido inteligente. O próprio tecido, de repente, ele absorve a energia cinética do impacto para endurecer.
Bom, então a gente já tem a Philips e a Ehring. Seria legal demolição com aquelas paradas de onda sísmica, né? Você derrubar a parada com som. Não tem prática física nenhuma, mas é tão bonito de ver na tela o cara falando... Bum, 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 bum,
bum, aí é o Aquaman, né?
É porque a sonoplastia da onda indo só tem essa.
Entendi. Eu acredito que a gente pode transferir o mecha de verdade pra esse pessoal da demolição, que eu acho que o mecha tem aquela parada Hulkbuster,
sim,
que eu acho que puxa mais pra esse cara. Eu acredito que o pessoal da prótese faz mais armadura. A gente pode fazer mais é um homem de ferro pra esse pessoal da prótese.
Sim, mas sem voar.
A parte do voar a gente pode deixar pro mecha, porque aí a gente coloca no balaio também o motor de combustão de hidrogênio, tá entendendo?
Sim.
Os flapzinhos, essas coisas. A gente deixa essa parte de transporte, demolição e combustível pra essa galerona aí. Que essa aí é que vai regimentar a parada toda, porque tem mais frentes de atuação.
Sim, mas aí é mais o lance de transporte, né? Como é que a gente vai jogar essa brincadeira pra...
Tem a infraero também no meio aí.
Jato propulsor? Pode ser também.
Jato propulsor, cara.
A indústria química também, botar uma gel de proteção.
A indústria farmacêutica em geral, a gente pode se valer de algumas coisas químicas mesmo, né? Do cara utilizar em si em uso tópico ou ingerido.
Então, mas para melhorias biológicas, tipo visão mais poderosa ou maior rapidez, contratura muscular?
Do mesmo jeito que você tem aí da 3M, você borrifa no seu terno e seu terno tá impermeável. Ou você pega na Volvo, borrifa a sua bicicleta, ela tá normal. Seu terno tá normal, a olho nu. Mas quando joga água no seu terno, ele tá impermeável. E a sua bicicleta brilha contra a luz. Ela fica branca contra a luz de farol de carro. De repente, você dá uma sprayzada no peito do cara, o cara tá à prova de bala.
É mais nanotecnologia.
Vamos tirar essa parte de indústria farmacêutica, porque eu acho que mexe muito com o orgânico. Eu acho que esse camarada aí é o cara do gadget.
É.
Esse cara tem um cinto de utilidade, uma pochete de utilidade que ele leva essas paradas todas.
Pochete de utilidades é o nome.
Então, ele poderia usar nanotecnologia, ele poderia utilizar coisas mais nesse sentido.
Sim, eu acredito nisso.
Mas ele tem que ter uma pochete, Vitor Guzmán. Tem que ter uma pochete. Eu acho que é perímptório que tem uma pochete.
Com certeza. Inclusive porque a pochete tem que voltar à moda.
É necessário. A humanidade precisa de pochete.
Você sabe o que tá faltando pra pochete voltar à moda, né?
O quê?
O quê?
Um tal de Hilbert usar.
Ah, porra. Eu vou mandar.
Aí, tá aí. Eu vou dar essa ideia, hein? Rodrigo Hilbert, pochete e sunga de crochê. Também tem que voltar à moda também. Então, vamos eliminar farmacológico.
Mesmo porque mexe com biológico. Eu não acho melhor a gente não mexer com isso, não.
Mas o hidrogênio, a gente pode mexer. O que a gente pode fazer com o hidrogênio de modo que dê uma reação nuclear qualquer e contamine o usuário?
Não podemos usar arma química desse jeito, cara.
Não, esquece química. Eu tô falando nuclear. É outro âmbito.
Ah, tá. Você que tá falando de destruição em massa, né?
Isso,
não, cara.
Isso,
pelo
alegria.
Amor de Deus. Alegria. Alegria de quem?
Alegria de ver as coisas sendo destruídas. Troçada, cara. Isso é felicidade.
A parte do hidrogênio, a gente vai utilizar no cara que tá lá financiado pelas empresas de demolição, porque tem o combustível à base de hidrogênio e a gente vai fazer com que, de alguma forma, o motor do mecha desse cara entre em colapso e
tá.
Exploda a porra toda.
Perfeito. Tem o cara do jato, da infraero, né?
É o cara do mecha. O cara do mecha tá cheio
então,
de patrocínio.
Então é um cara só, então, porra. Vocês vão fazer um super mecha.
Não, esse cara tem muita coisa. Tanto que é a empresa dele que arregimenta a Joy Adventure.
Tá, mas a gente tem que ter 5 andangos, lembra?
Sim, cara, eu sei. Mas só que a gente tem que ir pra outros ramos. Os ramos não podem parecer muito iguais. Tem o camarada da prótese. A gente pode colocar, inclusive, sobre os tecidos, né? Pro pessoal de queimados, né? Que tem que utilizar uma bandagem própria. Né? Então a gente pode colocar uma bandagem, por exemplo, invisível.
A questão do tecido, a gente pode pensar tanto essa ideia da bandagem, que o pessoal tem já hoje em dia algumas bandagens mais elaboradas aí, e trabalhar igual eu tinha comentado, né? Aquela ideia de tecido inteligente, que se adapta ao corpo da pessoa, ele se adapta à temperatura, se adapta...
É, a gente pode também puxar um pouco, até a própria ignorância do público quanto a determinados tipos de nuances, a gente pode ter um Aquaman nosso, aproveitando do conceito de traje de natação, né? A gente pode exacerbar um pouco disso na ação da indústria têxtil também, junto com a indústria farmacológica, vamos botar igual eu falei do spray.
Então vamos fazer o seguinte, tira esse cara da bandagem aí e vamos realmente transferir pra indústria têxtil, tá? Então vai ser uma galera que faz as roupas de surf, o material de Kevlar, dos coletes à prova de bala e tudo mais, tecido à prova de fogo, sim, essas coisas todas. Então coloca uma indústria pra esse camarada aí, essa indústria estratégia. Pronto.
Beleza. Recapitula.
Temos aí quatro caras, que é o da indústria de reabilitação médica, indústria têxtil, a mega indústria do pessoal de demolição, a infraero, tem o negócio do combustível de hidrogênio e tal, e o cara dos gadgets, que é o patrocinado pela 3M. 3M e Johnson & Johnson.
3M, ele já é impermeável. Se a Volvo entrar na brincadeira, ele brilha no farol, então já tem dois aí.
Mas eles vão usar logo na roupa, assim, não, né?
Tem que usar.
Tem que usar, essa parada tem que ser tipo macacão de Fórmula 1.
Quando o Mota veio me falar isso a primeira vez, eu, porra, super-herói macacão de Fórmula 1?
A própria DC aproveitou isso aí, na época que o Gladiador Dourado, ele usou uns anúncios.
O Maxwell Lord fazia isso na Liga da Justiça Internacional como um todo. Tem que pensar num cara que use uma coisa que todo mundo quer usar.
Aí tu me quebra. Mas a questão do veículo, já colocaram?
A gente pode botar um maluco desse numa moto aí, qualquer coisa assim.
Pô, um hoverboard.
Não, gostei. Indústria de esportes radicais tá crescendo pra caceta. E vem de brinquedo.
O maluco vai andar de skate.
Não, não só de skate, cara. O cara pode chegar de asa delta, o cara pode chegar de wingsuit, cara. E esse cara dos esportes radicais pode ser justamente o bombeiro, que isso aí é típico pra ser usado em missões de resgate, cara.
Rapel é praticado pelas Forças Armadas e tudo mais. É, de repente dá, mas aí qual vai ser o contexto dele? Não só de gadget e qualquer coisa. A gente não falou de persona, não falou de nada que envolve isso daí.
A gente não pode falar de persona, porque a persona por debaixo da máscara muda cada vez que é morto ou quando o contrato acaba.
Ah, sim, perfeito. Então a gente tem que fazer um negócio meio superficial do herói em si, é só focar no poder.
Porque é o que vende. Eles querem vender o poder.
Eles são heróis sem motivação, né?
Exato. São heróis vazios. Eu acho que isso fecha a nossa galera aqui.
Eu também acho.
Todos têm um condicionamento físico muito bom.
Sim, são militares.
Mas cada um especializado em alguma coisa. O cara do gadget fica sendo o cara também das armas.
É, o próprio dos esportes radicais, ele de repente usa parkour.
Parkour também conhecido como fuga.
E terrenos difíceis.
Pode usar parkour, muito bom também. E aí, ó, vende tênis.
Perfeito.
A gente desenvolveu aqui muita coisa em cima de um pré-roteiro, né? Que nem de longe aquilo dali se aproximou do que a gente desenvolveu aqui sobre os desdobramentos do vilão, do consultor, da trama entre eles, as suas motivações. Os heróis estiveram dentro do que eu imaginei mesmo, de uma superficialidade, porque eles não podem ter uma cara muito marcada, uma psicologia muito definida, porque eles são totalmente descartáveis, né? Eles são indivíduos que mudam à medida que as suas empresas querem substituí-los. Ou o governo querem substituí-los. Existe um acordo entre eles. Mas, acima de tudo, a gente está lidando com um filme que trata as pessoas como elas são. E as pessoas não são boas nesse filme. É a premissa desse cenário que a gente está oferecendo. E o pior, reflete muito o nosso cenário brasileiro em si. Eu não vou dizer do mundo porque eu não conheço outras partes do mundo e não sei se as pessoas agem assim. Mas como eu sou brasileiro, eu posso falar pelo Brasil e a gente é bem filha da puta.
Só um cadinho.
Mas eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, vocês entraram na jogada, na brincadeira mesmo de desenvolver, e a gente pode fazer, não vou dizer os incríveis brasileiros, mas eu acho que a gente pode fazer a nossa própria equipe de super-heróis, ou seja, os Joy Adventures, embaixo de Super Shock. A gente não desenvolveu os nomes dos nossos heróis, do nosso vilão e do nosso consultor. Mas eu acho que isso daí vai ser orgânico quando sair do papel.
Eu queria até comentar que o consultor, de repente, ele pode ter esse nome mesmo.
O consultor.
Exatamente.
Assim como o vilão, a gente chamou aqui de o vilão.
Eu me amarro nesses nomes genéricos.
Eu peguei a ideia, na verdade, a Marvel ela tem o treinador, que é o personagem responsável por treinar supervilões. Então, de repente, ele é o consultor. Ele é especializado em dar consultoria para heróis e vilões.
Quem sabe, mais pra frente, a gente desenvolve um pouco dos nomes desses heróis. Mas, como diria Aragorn, esse dia não é hoje.
Mais uma vez, foi excelente. Aprendi muito com vocês, conheci pessoas muito criativas, sensacionais aqui. E sempre que precisarem de uma consultoria, de alguma fonte ou pesquisa, podem contar comigo, que eu acho um prazer fazer parte dessa empresa.
Bom, da minha parte também, eu fiquei muito contente com o que foi apresentado. Tá, Sais... joia. E eu acho que esses detalhes menores de nomes de heróis, isso daqui é fichinha, surge num flato criativo. E acho que isso daí vai ser um produto que vai agradar muito bem ao público, esse desenho animado do Joy Adventure. E é bem brasileiro esse nome, né? Porque a gente fica pelando o saco de tudo que é americano. Joy Adventure é bem brasileiro.
É, e action figure é o cacete. Eu quero os bonequinhos mesmo.
E nem sabe como é, mas já quer.
Com certeza.
É, os hominhos.
Os hominhos.
É sempre um prazer participar aqui. Gostei muito dessa iniciativa. Eu gosto muito de desenvolver ideias voltadas pro mercado nacional mesmo. Acho que já falei isso outras vezes. A gente carece um pouco de ideias com cara de Brasil, ao invés de só tentar copiar o que tem lá fora. E eu queria só fazer um comentário, que é a primeira vez na minha vida que eu vejo alguém usar a expressão assaz joia.
Cola com o pai que é sucesso.
Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmidia.com.br, pelo Twitter @ag_transmidia, pelo facebook.com/agenciatransmidia ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmidia.com.br. Tão logo recebermos seu recado, entraremos em contato. Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
Cara, o He-Man tem um mentor há 36 anos e a gente não fala nada. Deixa
não fala nada do cara porque se... isso foi adaptado. O nome original do cara é Man at Arms, cara. O nego virou aqui e falou assim, Man at Arms? O que que tem pra de Man at Arms? Mentor. É, vai ser mentor.
Cara, você tá acabando com um sonho. Não é com uma ilusão, é com um sonho.
Cara, He-Man foi meu segundo episódio aqui na Transmídia. Eu tinha que, no mínimo, saber isso.
Eu ouvi, foi muito bom.
Agradeço.